Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Eu estou aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E recebendo aqui mais uma vez a visita do nosso querido Danilo Dias, da Joy Mesh. Fala aí, cara.
Opa, e aí, galera, beleza?
Hoje a gente está aqui reunido para falar desse grande clássico, essa coisinha maravilhosa aí. Um jogo tão bom que nem parece jogo do Super Nintendo, que é o Super Metroid. Logo depois do nosso recado, a gente vai conversar sobre ele. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts, que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Então bora falar de Super Metroid.
Eu curti que você já deu uma zoada em nintendista já, isso aí.
Nem falo mais nada.
A gente tava até conversando outro dia, Danilo, no episódio nosso, que esse jogo, ele tem uma carinha de Mega Drive pra você ou não? Eu vou pegar aqui tua bênção, que se for, eu vou correr pra galera. Se tu fala,
cara,
que
ele tem uma pegada bem, bem trevosa, assim, que não era comum no Super Nintendo, não, cara. Uhum. Ele não parece um jogo da Nintendo, na minha opinião, na real, né? Ele é bem diferente de qualquer coisa da Nintendo.
É, o que identifica ele como um jogo da Nintendo, não da Sega, é que ele é bom, né?
Ah, é isso que eu ia falar, mas eu fiquei meio assim, então, obrigado, Sidão.
Caralho.
É foda, é isso aí que eu tenho que lidar. Mas, lembrando aqui aos ouvintes que a gente já fez um episódio sobre o primeiro Metroid, o Warpcast número 75, ficou animal também, ficou demais. E aproveitando esse gancho, cara, que a gente vai ter que comentar um pouco do primeiro Metroid, mas o Danilo trouxe uma novidade aí pra galera diretamente da China, né, cara?
Opa, do AliExpress.
É, eu tava acompanhando as redes sociais aí do Danilo, cara, e uma coisa que a gente apontou, que faz uma certa falta no primeiro Metroid, que é a questão de você poder acessar um mapa ali a todo momento pra você se localizar, né, dentro do próprio jogo, no Super Metroid já tem. Porém, tem uma ROM hack aí, né, cara, que o pessoal até fez um cartuchinho, né, que você comprou.
Sim.
Que supra essa necessidade, né, cara?
Cara, eu achei muito legal descobrir esses dias. Ela vem com mapa, ela vem com bateria de save, ou seja, ele
Caraca,
te dá três
que
slots.
Foda.
Igualzinho Super Metroid, assim, e ela melhora um pouquinho os gráficos também do jogo. Tipo, o sprite da Samus, eles fizeram tipo um spritezinho mais bonito, lembra um pouco do Zero Mission, só que dentro das limitações do Nintendinho, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Caraca. Vários inimigos, eles deram uma mexidinha também, deixaram um pouco mais bonito. Os chefões, o Ridley e o Cryde, também ficaram mais parecidos com como eles são no Super Metroid, sabe? Tipo,
uh-huh.
Mas tudo dentro das limitações do Nintendo. Assim, então parece um negócio oficial, sabe?
Pô, tipo, que maneiro. Tipo uma versão deluxe, né?
É, tipo uma versão deluxe, assim, tipo um remaster, mais ou menos. Até as portas foram redesenhadas, assim, parece mais do Super Metroid. Você vê que a galera que fez manjava, assim, de pixel art, sabe? Não parece um negócio zoadão.
Porra, que maneiro, cara. Eu tô doido, me passa esse link aí depois, cara, porque eu tô interessadíssimo.
Assim.
E vale a pena, porque, pô, o Metroid, o primeiro, é difícil você jogar de uma sentada só, né, cara? Porque,
sim,
a não ser que você conheça muito bem, né? Eu mesmo conhecendo um pouquinho, assim, já tendo jogado algumas vezes, cara, tem hora que a gente se perde, fica tentando, batendo cabeça pra poder lembrar, né? É difícil, cara.
Eu tinha que desenhar até hoje. Eu acho que a última vez que eu zerei ele na raça mesmo, assim, foi em 2011, 2010, assim, no meu Nintendinho mesmo, mas foi desenhando o mapa, porque eu não lembro, cara. Eu tinha que fazer igual quando eu era moleque.
Olha o designer como é, que ele joga videogame, né, cara? Joga desenhando os mapas do lado.
Eu tive que desenhar, cara, porque eu não lembrava, não. Minha memória é uma bosta.
Tem uns recursos novos, cara, até na... Não sei se vocês jogaram esse do 3DS, que é um remake do... Do 2.
É, eu joguei.
Além do mapinha, você tem como colocar um pin assim no mapa, tipo, putz, aqui tem um negócio importante que eu ainda não tenho o que eu preciso. Aí você marca lá no mapa pra você lembrar de passar lá depois, sabe? Tem uns recursos bem bacanas assim também.
Gostei muito desse aí. Eu zerei ele, acho que faz umas 3 semanas, esse do 3DS. Nunca tinha jogado.
Eu tinha jogado ele há um tempo atrás, mas eu dei uma dropada assim. Mas sabe aquele jogo que você sente que é bom, mas você que não tá no momento certo?
É, eu senti isso aí também.
Eu voltei a jogar e, pô, peguei assim, tô jogando ele na moral agora. Mas assim, é até legal a gente comentar sobre ele, porque ele é um remake do 2, né? E muita gente não se atenta, mas o Super Metroid, ele acaba sendo o terceiro jogo da franquia, né? E uma continuação direta do próprio Metroid 2. E tem aquela introduçãozinha maravilhosa ali que mostra o finalzinho, né, do jogo do Game Boy. E a gente começa aí nessa nova história. E aí eu já queria até botar uma certa polêmica aqui. Polêmica não, né, cara? Mas saber a opinião de vocês. Se vocês consideram o Super Metroid meio que um remake que não é bem o remake do primeiro Metroid.
Eu tenho essa sensação, cara. Eu tenho essa sensação porque eu joguei primeiro o Super Metroid, pra depois jogar o original do NES. E eu tenho essa sensação, cara, de que tipo, é tipo... O do Nintendinho com um upgrade, tá ligado?
Eu acho que ele é quase um soft reboot, assim, né? Tipo, porque eles usam a desculpa de que a Samus foi atrás do Ridley lá de volta em Zebes, né? E na verdade Zebes não tinha sido destruído, só tava com as máquinas escondidas. Mas ele dá essa sensação, só que ele também traz a continuidade. Que você, logo no comecinho do jogo, você passa pela área que você enfrentou a Mother Brain. Então é muito louco você ver aquela área que, se você jogou o antigo primeiro, né? Eu joguei o primeiro Metroid do Nintendinho, e daí quando eu vi aquela área refeita em 16 bits, eu fiquei louco, assim. Cara, eu lembro disso aqui, eu já passei aqui.
É animal, cara.
É bem da hora.
E muito mais detalhado, né, cara, em termos de gráfico e tudo, porque
sim.
Eu acho que até se a gente, por exemplo, pegar um remake, que é um remake mesmo, que é o do Super Mario.
Mario All-Stars?
O Mario All-Stars, exatamente. Se você pegar o Mario All-Stars, ele respeita muito, né, o como remake, assim, de ser praticamente a mesma coisa com um gráfico um pouquinho mais bonito. Esse não, esse dá mais um grau, né, cara, coloca os fundos mais trabalhados e tudo, então você vê realmente uma evolução gráfica enorme, né?
É, eu acho que foi um showcase do Super Nintendo.
Sim,
né? Eu gosto muito como a abertura, né, já a abertura ele já tenta te puxar de volta pra aqueles eventos aí do final do segundo jogo, né, vai te mostrar o que aconteceu com a Samus, com o bebê Metroid e tal.
O pessoal acha fofo hoje em dia, o Baby Groot, Baby Yoda, já tinha Baby Metroid nessa época, né?
É. e o babyzinho do jogo do Kojima, como que é mesmo?
Sei lá, cara.
Do Death Stranding,
sei lá, cara. Do Death Stranding. Tem nome? Não sei se tem nome, nunca joguei
Baby
Death
Kojima.
Baby Kojima.
É Baby Kojima.
O Baby Kojima é bonitinho também, cara.
Que inferno.
Além de todo esse showcase técnico, né, do que o Super Nintendo podia fazer, essa abertura, essa sequência de abertura funciona também como uma introdução pros comandos do jogo, né? Sem precisar dizer muita coisa. Faz até pouca coisa nesse começo, né? A ideia é meio que te trazer pra aquela tensão daquele universo, né? Você nem tem tanto desafio de comando ainda, né?
É, eu acho que nesse começo, ele meio que tenta contar a história pra você, né? Claro que tem coisa escrita e tal, mas ele te bota pra jogar um evento meio que pré-jogo, e que ele não é tão difícil e tal. Você pegar os comandos, aprender a pular, andar pra lá e pra cá, sem muito desafio, apesar de você enfrentar um Ridley ali, mas até ele é bem facinho de você derrotar. É meio que um tutorial sem colocar os botões na tela, né, digamos assim. É tipo um test drive.
Tutorial sem tutorial.
É.
Isso aí. É um tutorial.
É, até porque você nem ganha, né? Você só perde. Ele só quer te mostrar algumas coisas.
Eu acho legal como a abertura dele também, vocês lembram um pouco a abertura do Alien 3, não sei se é porque tava filme saiu meio que na mesma época. Lembra que no Alien 3 ia meio que passando... Tipo,
lembro.
Um letreiro, assim, falando o que aconteceu com a...
Com a nave, Pony, que deu merda, né?
Na nave, E daí vai mostrando as fotos, não sei o quê. Eu não sei, eu senti... Quando eu vi o jogo na primeira vez, me deu uma vibe meio parecida com a do filme do Alien, assim, do Alien 3. Eu acho que é porque ele era o Alien que tava saindo na época, né? E Metroid 3, então, talvez foi uma...
Olha aí, cara, verdade. É.
Eu acho que foi uma pegada, assim.
E essa é uma coisa, a gente falou lá no outro também, mas, assim, a influência de Alien na franquia Metroid é inegável, né, cara? Assim, influência pra muita coisa, né? Tanto que tem um Ripley no jogo, né?
É, o Ridley.
É o Ridley Scott aí.
É o Ridley Scott. Dá pra gente relacionar o sacrifício da Ripley com o sacrifício do bebê Metroid, entendeu? Ai, gente, spoiler aí, né?
Não, se a gente for pegar legal também, tem aquele... É claro que isso aí é mais pra frente, né? Mas no Alien... Resurrection? Enfim, o Alien 4, né? Tem um alienzinho do bem lá, né, cara? Que também ajuda a Ripley, né, cara? No filme também.
A Ripley que não é a Ripley.
Que é um clone.
Que é o clone,
né?
Que é o clone.
Pô, é verdade.
Eu amo Alien, cara.
Ela renasceu usando as células do Alien, no Alien 4. E no Metroid Fusion, a Samus meio que renasceu usando as células da Metroid. Então é meio
São
que...
duas franquias aí que estão de mãos dadas, né, Danilo?
Sim, sim.
Agora, se a gente falar um pouquinho sobre... Até a parte gráfica, né? Que a gente tava falando sobre o Super Nintendo e tal. E esse jogo, ele usa muito bem o Mode 7, né, em vários eventos, né, a gente vê a nave, o próprio Ridley, na hora que ele pega, que é impressionante, né, cara, quando ele pega o Metroidzinho lá dentro daquele recipientezinho e voa, assim, em direção à tela, cara, isso é animal, fora os inimigos gigantes, né, cara, ele é um jogo muito grandioso, né.
É um espetáculo, assim, deu a impressão que eles tentaram mostrar que o Super Nintendo conseguia fazer ali, né.
Cara, nessa parte, assim, aquilo é um sprite aumentado, são vários sprites juntos pra montar um, porque eu não faço ideia de que tipo de tecnologia é aquela, cara. Tem os inimigos do tamanho da tela, maior até, né, cara?
Ah, cara, aquilo lá, pelo que eu vejo, assim, eles fizeram uma doideira, tipo, o que eles faziam muito, até no Symphony of the Night, que eles juntam vários sprites menores, rotacionando por software mesmo, sabe? Tipo, fazendo rotação, pra montar um monstro maior.
Cara, que
Mas
animal.
Até o Kraid, por exemplo, você vê ali que tem partes dele que eu acho que são feitas até de cenário, sabe? Tipo, que eles vão deslocando, assim, tipo, as partes que não se mexem. Então é muita técnica. Você vê que é o conhecimento que eles tinham do sistema ali, já tava bem avançado, né? Do que eles podiam não fazer.
E juntando uma técnica com a outra também, né? Que isso é uma coisa que a pessoa tem que ter uma sacada, né? Porque isso aí é pra resolver um, entre aspas, problema, né? Uma limitação,
e,
tipo, vai-se além, né?
Aham. E é engraçado que essa questão de sprite gigante na tela é tão impraticável que até hoje, por exemplo, você tem lá sistemas que nem o Play 4 e o Switch, quando você vai trabalhar com sprites, ainda é bom você picar eles, sabe?
Caramba, cara.
Mesmo um sistema, assim, que você tem que fazer as chamadas e tal, aí chamar uma imagem gigante, às vezes, pesa até hoje, sabe? Então é melhor picar ele.
Caraca, cara, que doido. Eu pensei que isso é uma coisa que, tipo, tinha ficado pra trás, cara.
Cara,
caraca.
Pior que ainda acontece no próprio Blazing Chrome, puxando aqui, mas sem querer. Eu não quero ficar falando dos meus jogos, eu quero falar de Metroid.
Não, mas no final a gente vai falar um pouquinho, cara.
Bastante, eu acho. É, tipo, quando a gente foi fazer uma parte que pegava fogo no chão com um sprite, assim, a gente teve que picar o sprite em pedacinhos, porque se a gente chamasse um sprite gigante de fogo, ia dar ruim. Começou a dar ruim quando foi portar no sistema. No computador não, mas nos sistemas deu. E daí a gente teve que redesenhar tudo pra fazer com partes menores.
Que doideira,
é
cara.
É doideira.
Assim. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu sentia um pouco de dificuldade em alguns momentos no Metroid, com relação à jogabilidade mesmo, que às vezes ele não te ensina algumas coisas e você fica preso. Por exemplo, comando de pular na parede. Eu não sei se isso tinha no manual de instruções alguma coisa assim, mas é um negócio tão milimétrico assim, contado, que tem um timing exato. Vocês têm essa sensação de que tinha esse negocinho assim a mais de jogabilidade?
É, eu acho que assim, eu acho que não só o Super Metroid, né, Jota? Muitos jogos naquela época não tinha, acho que era manual ou nada, né? Não, porque naquela época, como a gente tava brincando aqui, o tutorial sem tutorial e tal, certas coisas não ensinava mesmo. Tanto que uma coisa, um detalhe assim, que a gente pode até dizer, é que existiam muitas passagens secretas, né, que você deixava a bombinha lá e aí abria um quadradinho do tamanho da Morph Ball pra você passar, e era uma coisa que você tinha que descobrir. Eu não sei se o pulo na parede também se encaixa nessa situação, da qual você tem que descobrir essa funcionalidade.
Nesse negócio de descobrir passagens, Oda, ele te dá a visão meio que de raio-x, né? Que todo lugar que você para, você pum, joga uma visão assim, você olha se tem algum buraquinho pra você passar, né? Você usando o item que é a visão de raio-x, você passa e você vê o buraco mesmo.
Ele some a camada.
Não lembrava disso não, mano.
Que nesse Metroid do 3DS é um item até que meio que dá um raio em volta de você assim, um raio de visão no mapa, que é um lugarzinho que ele libera, assim, mais ou menos. Que é meio que essa função, pra você saber onde tem sala, onde não tem, e pra você não ficar tão preso assim, né? Diferente do Nintendinho, que era totalmente na raça, né, cara?
É.
Sim.
É, o 3DS eu lembro, mas do Super Metroid eu não lembrava que tinha, não.
Eu não sei se esse é um item realmente necessário pra você terminar o jogo. Creio eu que não, ele só facilita. De repente, Oda, tu jogou a vida inteira sem pegar esse item no mapa. Fica aí o questionamento.
Possivelmente.
Ele não é obrigatório, não.
É, no geral, assim, os jogos da época, claro, eles investiam muito em manual, né? É pra você aprender as coisas. Mas esse, eu acho que o Super Metroid, ele leva a coisa um pouco mais além, sabe? Ele não te ensina nada.
Não, Cidão. Ó, por exemplo, até o negócio do super pulo, né? Que é o pulo que você tem que vir correndo, abaixar e depois que ela fica piscando assim, você dá um pulo. Tem até um animalzinho, né, um alienígenazinho que meio que te ensina, porque quando você cai ali naquele lugar, você fica totalmente preso, você não consegue voltar se você não entender que o alienígena tá te mostrando como é que sai dali.
É, os monstrinhos.
É, esse negócio do pulo da parede é diferente, né, Danilo?
Tinha o bichinho, o macaquinho que fica pulando também pra te ensinar
a
fazer isso aí.
Olha aí, ó. É. Olha aí, Jota, que eu passei tá batido. Então,
ó. É, você cai num buracão também, é bem parecido com a situação com... É porque parece um bichinho que ensina o Super Pula, ele parece um chocobo, sei lá, um bichinho
isso,
meio esquisito.
Isso. Assim.
E daí o bichinho que te ensina a fazer o wall jump é uns macaquinhos. São três macaquinhos juntinhos, assim, e ele fica dando um pulinho e mostrando pra você fazer o wall jump e fica tipo, olha aqui,
É, no geral, ele, o jogo quer que você preste muita atenção nos itens do cenário como um todo, né?
É,
cara,
bem legal, você sente cerebrão assim quando você descobre alguma coisa. Oh,
cara, eu lembro, cara, quando pega aquela super granada, né, super explosivo
é
lá.
Power bomb.
Power bomb. Quando tu pensa assim, cara, isso aqui, essa merda desse lugar é de vidro, e tu explode o lugar que tu tava preso um tempo, que é uma passagem, assim, um tubo de vidro, e aí você libera, sabe? Você consegue passar por ali, cara, isso é uma sensação tão boa quando tu descobre uma coisa. Eu, sério, eu me sinto o cara mais inteligente do mundo, cara.
Eu tava falando isso aí esses dias no Twitter, quando você joga Metroid, é diferente de qualquer outro jogo no estilo, assim, porque ele tá sempre te botando em algum puzzlezinho pra você fazer, sabe? Nunca é só andar no corredor e sair batendo inimigo, que nem Castlevania, sabe? Tipo, assim, você acaba ficando mais instigado, porque você vai ganhando ferramentas pra resolver mais quebra-cabeça. Então eu acho isso muito legal nesse jogo.
É, ele não fica limitado, né, Danilo, a você pegar o item e conseguir passar por aquele lugar que você sabe que você vai usar o item. Não, às vezes você tem tudo na mão e você tem que ainda pensar, o que que eu faço com isso, né?
Sim, exatamente. É sempre uma... São vários pequenos quebra-cabeça que ele vai te jogando, assim, eu acho isso bem legal.
É engraçado que, assim, até nos Metroidvanias mais recentes, não tem muito isso, né? De quebrar a cabeça. É assim, eu preciso de um item que, quando eu chegar aqui, eu sei o que eu vou fazer com ele. Né? Eu não sei, não sou um expert em Metroidvania, mas os últimos que eu joguei, não tive essa sensação.
Eu acho que o problema é que os Metroidvania, que não é Metroid, assim, não todos, mas os que eu joguei, eu sinto que o level design deles é meio limitado. Sabe, tipo assim, se limitam a sempre te levar de um ponto ao outro e não tem um fine tuning de level design igual os jogos da série Metroid tem.
Exato.
Que é tudo vai, não é só corredor, sabe, são várias coisas que vão te desafiando e às vezes até subverte um pouco o que você pensa que você tinha que fazer naquela área. Diferente de, por exemplo, um Castlevania, qualquer assim, desses Metroidvania assim, que você só passa em corredor, vai batendo nos inimigos que nem são muito fortes, sabe, tipo, vira uma coisa meio... É que nem comer, sei lá, um saco de Cheetos, assim. Você vai comendo sem pensar. Sabe? Tipo...
Até se chegar no pozinho,
perfeito,
né?
Cara.
É, até o pozinho. É isso mesmo. Porque eu penso muito, assim, nesses últimos, assim, que eu joguei e tal. Os mais recentes, que é aquela coisa, assim. Você chegou num lugar que tem uma... Se você for fazer analogia, é assim. Você chegou num lugar que tem uma porta que só abre com uma chave. E você precisa pegar essa chave. Uma vez você pega a chave, você passa na porta. E o Super Metroid, claro, a franquia como todo. Não, você tem que pensar, você tem que usar a arma de uma forma ou de outra, que nem o Jota falou, o pulo na parede te ajuda bastante. Quer dizer, tem várias coisas, vários detalhes que dá pra gente aquela sensação de eureka, né? Você fala, putz, olha o que eu descobri, olha o que eu consegui fazer. O que a gente não tem muito na maioria dos Metroidvanias, né?
Cara, ó, mas eu vou te falar um que faz isso muito bem, que assim, é sair dessa obviedade, né? De que você precisa coletar um item pra acessar uma área que tá fechada agora e tal, que é o Hollow Knight, cara. Ele consegue subverter muito bem isso aí.
Aquele lá do... Que é super violento. O Metroid... Recente até. Que é em pixel art.
Cara, é o... Blasphemous.
Blasphemous, é. Esse é também é nesse esquema? É só passar direto?
Cara, acho que o forte dele é mais até a ambientação.
É combate.
A ambientação e... É, o combate e a ambientação, né? Lógico, a parte gráfica dele que impressiona. E... Mas acho que, assim, ele consegue transformar essa parada que eu falei de porta e chave. Ele consegue fazer uma alegoria da qual você não... Além de não perceber isso, ele tem uns elementos a mais que enriquece o gameplay, cara.
É, eu peguei um pouco de bronca desse termo Metroidvania, cara, porque começaram a enfiar...
Pronto.
Não, é porque começaram a enfiar nesse termo, chamar de Metroidvania, todo jogo você tinha que ficar indo voltando.
Então, Sidão, atenção, nova definição de Metroidvania. Tô editando o artigo da Wikipedia agora, vai falando.
Cara, isso,
vai
lá. O melhor jogo para se encaixar em Metroidvania é Metroid. Nem todos os Castlevania se encaixam não, cara, vou te falar.
Não, mas é porque é uma junção de elementos dos dois, né, cara? Não, também vira uma cópia, né, Sidão?
Sim, sim. Mas, ó, o Castlevania Dawn of Sorrows faz isso bem. Mas nem todo jogo que... O item que eu preciso não tá aqui, eu preciso em outro lugar, voltar onde eu já tava e voltar, eles começam a chamar tudo de Metroidvania. Acho que o termo se expandiu um pouco demais.
Você acha que tá banalizado?
Tá banalizado. Cara, não, o Metroidvania tá banalizado como um todo. Porque assim, cara, é importante a gente falar, né? Esse termo não surgiu à toa. Porque o que o Super Metroid faz, deturpar não é a palavra certa, mas é mudar o jeito de fazer design de fase, sabe? Primeiro abolindo o conceito de fase, que é uma coisa que a gente vinha já, que é muito característica dos 8-bit, foi muito característica dos 16 também.
Não, mas olha só, quer ver um que já fazia isso, por exemplo? Falando ainda na geração de... Porque tem jogo de Atari assim também.
Ah, o Zeldinha.
O Adventure, o Zelda, que você vai e volta, né, cara? O próprio Pitfall também vai e volta, cara. Tem muito exemplo aí, né? Eu acho que a grande questão dele, do que diferencia ele, é pegar esse lance de você poder ir e voltar livremente e ele colocar certas barreiras que você tem que tomar um caminho e depois voltar naquele ponto pra você poder passar, sacou?
Isso mesmo. É, o Super Metroid, ele te força a percorrer realmente todo o cenário, não simplesmente passar, vai e volta. Você precisa vivenciar aquele espaço onde você tá naquele momento, aquele pedaço do cenário, né, cara? Examinar cada pedra pra poder avançar de uma forma satisfatória no jogo.
Mas você não acha que isso também combina um pouco com a questão do jogo, da atmosfera, de te deixar sozinho ali naquele cenário, né, sem outros seres inteligentes, digamos assim, né, porque os inimigos também são, mas pra você interagir e tal, e você meio que assim, eu estou preso aqui no lugar que eu não posso sair, além de ter que fazer a missão, é claro. Você não acha que isso colabora também com a narrativa ou não?
Com a narrativa, né, com o modelo, com o design, e voltando pro Alien, ele traz muito daquela atmosfera do primeiro Alien, né, da Ripley presa na nave. A nave é a única companhia que ela tem. Todo o resto Jones. Que tá em volta ali...
É teu Jones.
Respeita, pô. Hã? O gato, cara.
Tá, a nave é a principal companhia. Todo o resto ali tá querendo te matar, né, cara? Então, essa sensação de solidão realmente contribui bastante pra atmosfera que o jogo quer te passar e pra essa ideia, né, de que você, cara, precisa arrumar um jeito de sair daqui.
Sim, eu acho que é exatamente isso aí mesmo. Super Metroid, ele traz a galera gosta muito de falar de sensação, assim, que os jogos trazem, assim, mas eu acho que Super Metroid é um dos jogos que mais traz uma sensação de isolamento que eu já joguei na minha vida, assim. Que você sente que você tá realmente sozinho, assim, no jogo, sabe? Tipo, principalmente quando você vai baixando depois de Brian Star e você cai naquela Lower Brian Star, que a Terra é vermelha, sabe?
Tipo, tô ligado, cara.
Aí muda aquela música meio... Sabe? Tipo...
A música também
você
é desesperadora.
Você caiu lá no fundão, assim, tipo... Aí é uma música meio calma, mas meio... Sabe? Tipo... Aí você tá lá no... Na puta que pariu, já você fala, caralho, onde eu tô, tá ligado? E ainda tocando aquela música, você se sente, nossa, fudeu, agora eu não sei pra onde vou, sabe? Então, eu acho muito foda.
A sensação de estar perdido também, né?
Isolamento, assim.
E que é uma coisa que acontece pra caramba, né, no Super Metroid, é você realmente tá perdido e você ir voltar 200 vezes no mapa inteiro procurando aquele negocinho que você não tinha visto antes, né?
É.
Porque às vezes você marca como é um momento, um lugar fácil, alguma coisa assim, e você olha e fala, beleza, aqui eu tenho que ter o item tal, né, pra poder abrir essa porta e vamos esperar esse item aparecer. Agora tem outros que tem aquele negócio da sacada e tudo, por exemplo, tem um lugar que quando você tá com aquela corrida que é a mais braba, até atropela a galera toda, porque tem um chão que desaba e um teto que tem espinho, então você não pode pular, você tem que passar sem pular e, pô, você sempre cai ali embaixo. Aí tu fica, pô, cara, como é que eu vou passar por aí? E só quando você pega o item de correr tem a sacada, putz, aquele lugar é pra passar correndo, sacou? E aí você volta lá e, cara, é animal, cara, esse jogo é animal.
É muito foda. Ele te ensina tudo com o próprio level design, ele não tem tutorial, ele não tem nada.
Ele é como a vida, né, cara? Te ensina na dor.
Na raça. Não tem tutorial pra vida, né, Jota?
Pois é, cara. É só na pancada.
E eu acho muito louco que anos depois, quando a gente tava, assim, eu falo que isso é uma coisa minha, mas é óbvio que tem gente que discorda, mas eu falo que é uma das épocas mais dark, assim, dos videogames, foi a geração do Xbox 360 e do Play 3, que foi quando, parece que os jogos, eles, em tecnologia e gráficos, eles evoluíram muito, mas em design eles desevoluíram, da impressão, eles retrocederam, que você tinha level design simples e tudo era extremamente explicado e todos os jogos tratavam o jogador que nem um imbecil completo, e foi aí que apareceu o Dark Souls com um monte de pegada de design que Metroid lá atrás já tinha feito, e que eu acho que meio que voltou a revolucionar os jogos de novo, e hoje em dia eu acho que é uma época muito boa, porque você tem todo tipo de jogo, né? Não é só mais aquilo.
E não à toa gerou um subgênero aí, né, cara? Souls-like. Né? Tamanha a importância, né, naquele momento, né,
cara? Muitos fãs também dizem que, assim, seria uma volta triunfal da Konami se ela fizesse um Castlevania ao estilo Souls-like.
Mas já não tá feito? Bloodborne?
Não.
Pega o dinheiro que eles gastaram com eFootball e faz, que eu aposto.
Dinheiro que gastaram com eFootball? Porra, 10 centavos?
10 centavos não dá pra fazer nenhum sprite.
Pior que não, cara. Olha só, vou te falar. Só o licenciamento da Unreal Engine já deve ter custado uma grana, cara.
É verdade. Mas o Danilo falou uma coisa aí que a gente sempre fala, que nem ele citou essa questão da geração no PlayStation 3 e tal, que não tinha muita coisa assim tão boa quanto as gerações anteriores, mas é uma coisa que eu sempre digo, assim, a escassez de recurso acaba fazendo com que a criatividade afloreça mais, né? É. Você tem que pensar mais, talvez nessa época aí tinha tanta coisa que era tão fácil de ser feita e tal, que foi mais focado, alguns jogos foram mais focados em gráfico, em algumas narrativas, deixando essa questão de riqueza em level design em segundo plano, né? Ou até mesmo em mecânica e gameplay. Eram poucos jogos que a gente tinha na época que falavam, meu, olha o que os caras fizeram com a plataforma que a gente tem hoje. Não só usar os recursos de som e os recursos gráficos pra mostrar que o jogo é bom, entendeu? Quando a gente tem pouco, a gente acaba explorando muito mais a tecnologia.
E é uma questão também até engraçada, porque é muito fácil a gente também pensar que, não, eles perderam a noção. Eu acho que foi uma coisa que foi assim, foi uma época em que eles evoluíram os gráficos de uma forma muito foda. O salto do Play 2 pro Play 3 foi bem grande, né?
Sim.
E até, no PC nem tanto, porque você já foi vendo aquilo crescendo devagar, mas nos videogames em si foi, e foram ficando muito cinematográficos. Então eu acho que é algo normal. E a partir do momento que o fotorrealismo e os gráficos viraram uma coisa que as pessoas já se acostumaram, aí agora o pessoal meio que não espera tanto que os gráficos sejam melhores. Daí acho que é assim que o design voltou a florescer, sabe? Porque todo mundo já... ok, gráficos é isso aí mesmo, sabe? Tipo, então acho que foi bom que a gente alcançou logo um fotorrealismo, assim, em termos de videogame. Porque daí meio que parou de importar tanto.
Agora, pra você ser diferente, você chamar atenção, você tem que trazer algo além que somente gráfico ou fotorrealista e...
É, até a questão que nem você falou da Unreal, qualquer moleque aí que você vê no YouTube fala, olha só o Mario 64 na Unreal Engine, daí bota um monte de efeitos engraçados, motion blur lá.
O Ocarina também, né? Ocarina of Time,
aquela coisa horrorosa que eles... Mas, tipo, fica, sabe, um gráfico de certa forma. Esteticamente eu acho horrível, porque eles pegam aqueles bonecos
que é uma coisa mais, né, cartunesca e tal, e bota num ambiente ultra realista, né, cara?
E taca, tipo, o ambiente ocusão pra caralho, mete um monte de coisa lá e fala, que foda, Nintendo não faz isso. Aí você fala, isso não importa mais, sabe?
Uhum. Verdade. Já passamos da época do Roda Crisis, né?
Sim, exatamente. Não se importa, ninguém liga mais pra isso hoje.
E olha só, falando também nessa questão de jogabilidade e tudo, cara, eu queria destacar aqui um chefe que, pô, é outro que a gente, quando consegue vencer, a gente fica, caraca, eu sou foda. Que é o chefe lá que te pega, eu não sei de cabeça o nome dele, mas é aquele que você tem que botar aquele cipózinho, um chicotinho lá, na parte elétrica que você quebra pra você tomar choque, de tabela dar choque no monstro e vencer ele. Cara, isso também é animal, cara.
É o Drygon, né? Aquele chefe que fica embaixo d'água. Ele cata você e fica te dando porrada, assim.
Maluco, é incrível, cara. Porque você tem que conduzir a eletricidade em você e de tabela dar o choque nele pra matar, cara.
Você perde vida e bate nele junto. É muito louco.
E é uma coisa até que é importante no Metroid, porque você tem que fazer um grind no jogo, né? Por exemplo, se você não tiver mais energia, né? Mais vitalidade, se você tiver pego lá os Energy Tank, você não tem vida o suficiente pra matar esse chefe, por exemplo.
Sim, eu acho que dá pra matar ele normal atirando, porque eu acho que é a primeira vez eu matei ele normal e me fudendo muito.
Caraca,
desculpa o palavrão, hein, gente.
Nada, aqui tá liberado nessa porra, pode falar à vontade.
Então tá, mas eu a primeira vez eu não fui cerebrão assim não, cara. Um amigo meu que me ensinou esse esqueminha depois, falei, olha só que massa. Eu me senti bem burro depois assim mesmo.
Não, pô, esse bagulho, pô, muito, você tem que quebrar o negócio.
É, você tem que atirar, né, com míssil naquela, no laserzinho. E daí sai choque. Cara, eu achei sensacional isso.
Não, mas tem muita sacada assim no jogo, né? Tem uma parte também que eu lembro que você entra numa área que tem vários espinhos e no final dela tem uma estátua que tá com a mãozinha assim pra cima, assim pra frente, como se estivesse segurando alguma coisa. Uhum. Aí você vira uma Morph Ball, né? E você fica em cima da mão. Aí ativa essa estátua, ela vai andando e vai pra uma área que você não teria acesso, né?
É.
Eu acho isso genial, cara. Genial. Você fala, caramba, olha o que tem que fazer.
O Shouzo lá vai andando e te trazendo, né? No lugarzinho, assim, né? Vai quebrando o piso e o espinho,
vai,
né?
Isso, vai tirando os espinhos, quebrando e vai descendo e te larga lá onde tem uma passagem. É genial, cara.
Mas assim, de qualquer forma, o grind ele é uma coisa que existe nesse jogo, né?
Sim.
Pra todos os itens e tal, porque o jogo ele fica muito mais difícil se você não tiver aqueles mísseis, né? Nem o mais normalzinho, nem o mais forte, porque eles dão um dano maior, né? Os inimigos, os chefes, eles não têm aquele sistema de meio que de hit, né? Tipo, você dá 3 hits e mata. É como se ele tivesse um HP ali, que a gente não vê.
Uhum. Uhum.
Mas de acordo com a arma que você usa, ela dá mais dano ou menos dano pra você conseguir derrotar aquele vilão lá, cara. É incrível, cara. O próprio Ridley é um inferno se tu não tiver com...
Nossa, o Ridley é o capeta. Eu sempre apoio muito dele.
Cara, ele tem que usar aquela...
Power Bomb.
É, tem que meio que pular, usar Power Bomb no ar e tal. Porra, nossa, cara, é demais, cara, é demais. Eu acho muito incrível também, cara, o final dessa narrativa que te coloca pra encontrar a forma como ele te representa aquele Metroid lá do Metroid 2, né, que você vê aquela galera toda morta, todo mundo meio que absorvido, que vai virando aquele pozinho, né, depois que suga a energia vital, e aí o bicho vem na tua cabeça e, tipo, ele solta e tu, caraca, é aquele, né, cara? Você se liga...
É o videozinho. E eu acho louco que ele só para quando ele escuta o barulhinho do alarme da tua armadura, que é quando você tava fudido no final do Super Metroid 2.
Eu não
e
tinha
ele escuta
isso,
o barulhinho,
cara.
E ele para, sabe? Porque ele falou, olha, mamãe, não sei o quê.
Muito caraca. Mal.
Caraca, fantástico. Eu não tinha reparado isso, cara. Pode crer, cara.
Mas eu lembro que eu sempre me chamou a atenção que ele para quando o barulhinho da tua armadura começa a fazer tu, 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 tu. Aí ele para, aí dá a impressão que ele escutou, aí ele começa a circular em volta de você. Assim.
Dá pra ouvir ele falando, né? Eita porra, tá ligado?
É, quase isso. Tipo, caralho. Eita, quase, hein? Mandei mal, hein? Foi mal, hein?
E também no final, cara, aquela partezinha final lá que a gente tá lutando, a última luta de todas mesmo, né, cara? Que ele reaparece lá e ele que te dá os poderes lá, cara, de coisa. Porra, é muito, muito animal. O jogo, ele consegue, sem uma linha de texto, te passar toda essa história ali que tá acontecendo, né? Tirando aquela partezinha do início, mas esse final, essa narrativa grandiosa ali do desfecho do jogo, cara, sem escrever nada, sabe? Você entende tudo que tá acontecendo, cara, e você sente pena do bebê Metroid, né, cara? Gigante, né, dessa vez.
Eu acho louco a falta de tato da própria Nintendo depois de ter feito aquela cagada daquele Other M, tá ligado? Todo aquele diálogo, coisa de filme.
É não, mesmo, é,
sabe?
Né?
Tipo, sendo que tem muita gente que pensava que aquilo era culpa do Team Ninja, né? Mas não, diz que foi o próprio o cara lá da...
É o Yoshio Sakamoto.
É o Sakamoto, exatamente. E ele achou que ele quis dirigir filme, tá ligado? O cara alucinou lá. Diz que foi
cara,
tudo...
Cara, Kojimou, né?
É, Kojimou. Exato. Kojimou lá, ficou lá alucinando lá, cara, querendo fazer filme. E, até a Gravity Suit parece que era roxa. Aí ele falou, não dá pra levar a sério alguém que tem uma armadura roxa e tá falando numa cena séria. Sabe, coisa estúpida assim, sabe? Tipo, por daí removeram a Gravity Suit do jogo e deixaram só um brilho roxo em volta, assim. Cara, tem tanta coisa errada que eu fico, velho, como faltou tanto tato no cara, sabe? Tipo...
E a ideia do jogo não era ruim, cara, do Other M. É um jogo que
mas
eu
de boa intenção,
também...
o inferno tá cheio, né, Oda?
Vamos... Sim. Mas não, assim, então, ele fica descaracterizado, né?
Ele tem muita coisa legal que se fosse feita diferente, ia ter sido um jogo bom. Sabe, tipo, a base dele ali é sólida. O problema é todo o resto, sabe?
É a descaracterização de Metroid, né? Que nem o Jota falou.
Sim.
Pô, sem texto nem nada, você entende a história, você consegue sentir o que os caras quiseram passar. E aí, quando você vai jogar lá no Wii, puta, é um monte de cutscene, né? Aquela atuação pífia. Que você fala, não, sabe, não precisava.
E é louco que foi uma produção quase que interna da Nintendo, diferente do Metroid Prime, que foi totalmente terceirizado quase pra Retro Studios. O Miyamoto aparecia lá pra xingar eles, tá ligado? Tipo, e a Nintendo cagou no pau com um Metroid desse, isso que eu não entendo, sabe?
Ah, é uma pena, cara. E é uma coisa assim que às vezes a empresa, ela meio que para de entender o seu próprio produto, né, cara? Começa a olhar muito pra fora, deixa de olhar pra dentro,
sim,
né? E todo a caracterização, né? Todo o ambiente que a gente falou tanto do Super Metroid já é uma coisa pronta pra você trabalhar de outras formas, né? É solidão, né? Angústia, medo, Você conseguiria trabalhar isso bem legal no Other M, mas... Uma pena, pois uma é. Pena.
Virou outra coisa, né, Jota?
E aí, ó, da Game Over?
Claro que não, tem que continue.
Continue.
Então vamos lá pro nosso bloquinho de indicações. Eu vou passar a bola pra ele. Ele que sempre tem indicação, seja relacionada ao tema, uma coisa que não tem nada a ver com nada, que é o nosso amigo Sidão. Fala, Sidão.
A série Metroid, ela é meio tímida, né, em outras mídias, né? Apesar de... Tem um mangá que saiu, que... Tem umas aparições da Samus, né? Tem o um personagem no Smash Bros, né? Então...
Mas ainda é canon, né, Sidão? É. Se não, Kirby é canon de Super Metroid também, ferrou tudo, né?
virou uma bagunça. Mas eu vou aproveitar então, cara, para indicar Alien, o Oitavo Passageiro. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui com
que
o jogo,
hein?
Né? Clássico do Ridley Scott, 1979. Que, cara, é um filmaço até hoje. Eu, JP, a gente tá de acordo. Que é um dos poucos filmes 10 de 10 que existem, que já foram feitos no cinema.
A gente aperta as mãos, né, cara, sobre isso.
Cara, é um filme sem defeitos, cara, sério.
Eu também acho.
E vou indicar também o Geekzone 57, que nós fizemos a análise desse filme lá, que ficou bem bacana também.
Eu queria aproveitar, então, a indicação do Sidão. E eu vou indicar pra vocês, que eu já indiquei aqui outras vezes, o Alien Isolation, o jogo da filha da Ripley, que vai procurar ela, né, a Amanda, e claro que ela vai dar de cara com outro xenomorfo aí. Trabalha muito bem com essa questão de estar sozinha, né, a claustrofobia, você se esconder muitas vezes do xenomorfo, né, cara, encontrar o caminho daquele labirinto lá da nave e tudo mais. E quem tiver ouvindo a gente aí na estreia e é assinante da Amazon, ele tá no catálogo aí de graça pra você resgatar.
Olha
no Prime
só.
Game. Então quem não tiver, pega ele aí que ele libera lá na Epic Games. Então fica a nossa dica aí. Seu Danilo, tem dica aí, cara?
Pô, de Metroid mesmo, acho que só jogo mesmo. É esse hackzinho aí que eu comprei. Porra, do Metroid, olha, do Nintendinho aí, que eu achei legal.
Link.
Comprei no Ali, eu gostei muito, cara. A qualidade é muito boa. Eu joguei bem pouco, assim, ainda. Mas o pouco que eu joguei, eu falei, pô, já resolve muitos dos problemas que o Metroid 1 tem, do Nintendinho, né? Que é... Ele tem um mapa agora, você consegue olhar no mapa, você tem gráficos melhorados, agora os tijolinhos que você consegue quebrar, eles têm uns rachadinhos, então você consegue enxergar onde tem segredo, sabe? Tipo...
Porra, que legal.
Eles dão uma revigorada, assim, nos gráficos do jogo, e óbvio que tem o Zero Mission, né? Só
Nossa,
que...
fantástico também.
Que é um jogão, só que pra quem quer a experiência do antiguinho, do Nintendo, só com algumas melhoras, esse aí é uma boa pedida. Que chama Metroid Mother, o nome do hack.
Muito bom. E inclusive, né, o próprio Zero Mission também, se depois quiser, você desbloqueia lá o Metroid original também, dá pra jogar. Mas quem quiser ir direto ao pote, né, o negócio
é
esse Metroid Mother, não é esse o nome, cara?
É Metroid Mother, o nome do hack. É bem, bem bacana, assim. Tô curtindo.
Muito bom, cara. E você, seu Oda Lemos?
Pô, cara, eu vou indicar aqui o Zero Mission, cara, que é um jogão. Entrou aí no comentário, mas já tava pra indicar ele. E pra não dizer que eu tô copiando vocês, vou indicar um outro jogo aqui, que é o Hollow Knight, que a gente mencionou aqui também. É fantástico, cara. Esse jogo aí é o que eu ando jogando agora nesses últimos tempos, e é de mais jogos assim, com esse tato tão apurado que a gente precisa jogar, cara. A gente tá meio carente aí de alguns jogos, que nem a gente falou, né, de Metroidvania, que te fazem ir um pouco além. E esse é um dos Metroidvanias que valem a pena você visitar.
Muito bom, cara. Então é isso, né? A gente vai fechando aqui mais um episódio maravilhoso do Warpcast, mas antes de terminar, a gente tem que agradecer essa presença aqui ilustríssima do nosso querido Danilo Dias. Cara, é um cara que eu admiro demais, cara, sem brincadeira, tanto pela pessoa dele, que é um cara super divertido, quanto pelos trabalhos lá que ele desenvolve na Joy Masher. Oniken, joguei. Odalo, joguei. Blazing Chrome, joguei.
Meteu um Faustão, hein, o JP, agora? Tanto do pessoal,
tanto pessoal quanto do profissional.
Profissional.
Exatamente. Eu tô doido pra jogar, Danilo.
Bicho, eu tô aqui na luta pra finalizar logo ele aqui, que eu tô cansadão. Tô precisando de umas férias depois.
Mas, cara, obrigado demais aí, cara, pela
valeu
presença.
Vocês aí chamar. Eu gosto mesmo de falar bastante de videogame, assim, como jogador mesmo. Como desenvolvedor, eu já vou falar, não, eu quero falar de outros jogos, sabe? Então, eu agradeço por ter me chamado aí pra falar do Super Metroid, que é um jogo que eu adoro.
Imagina, cara. E, ó, o espaço aqui tá aberto, cara, pra você divulgar também tuas redes sociais aí, teus trabalhos da Joy Masher. Cara, espaço é todo teu. Eu tenho certeza que o público da Warp Zone, com certeza, já conhece, né? Mas pra aquele cara ali que tá meio avoado, meio perdido, cara, agora é hora.
Pô, valeu. no Twitter, né, @joymasher, e no Facebook também a gente tem nossa página lá, que é facebook.com/joymasher, e tem o joymasher.com, deixa eu ver se eu não tô falando besteira.
Não, é esse mesmo, site.
É isso aí, né? Mas então é só dar uma checada lá que vocês vão ver atualizações dos nossos trampos e tal. Tem meu Twitter também, mas eu falo muita bosta lá, então é melhor ficar só no oficial mesmo.
Lá em warpcast.com.br vão ter todos os links que o Danilo comentou aqui. Inclusive, se você clicar no nome dele lá na descrição do episódio, você vai direto pro Twitter dele, que é uma das sete maravilhas do mundo.
Deus salva a tecnologia, hein, Jota?
Exatamente. Mas então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário lá em warpcast.com.br. O que, que você acha de Super Metroid? O que, que você acha da franquia como um todo? Deixe seu comentário aí que a gente quer saber e quer ler na nossa leitura de comentários mensal que acontece lá no nosso canal do YouTube. Só procurar por Warpzone que você encontra a gente. Quando que vai ser a próxima, Oda?
Cara, eu acredito. Está marcado para o dia 1º de novembro, né?
Olha aí.
Mas como é uma pontezinha de feriado, a gente está resolvendo aqui para ver se a gente vai mesmo fazer esse dia, ou jogar pra próxima segunda-feira, que seria dia 8.
Beleza, então. Mas aí vocês fiquem ligados aí, tanto nas nossas redes sociais, quanto nos nossos episódios que a gente vai divulgar aí quando estiver mais pertinho. Beleza? Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram aqui até o final. Um grande abraço e até semana que vem. Joguem Metroid Dread aí, me fala o que vocês acharam. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.